Um mar com outro nome. Um programa da Casa da América Latina. Começamos o programa de outubro com a memória do 5º Mercado da América Latina que, este ano, decorreu no último fim de semana de setembro na Fiartil, Estoril. Um projeto da Casa da América Latina em parceria com a Câmara Municipal de Cascais que, mais uma vez, foi um sucesso. Ao longo de 3 dias, passaram pela Feira Internacional de Artesanato do Estoril quase 10 mil visitantes que puderam conhecer melhor a cultura latino-americana nas suas mais variadas vertentes. Da gastronomia ao artesanato, sem esquecer, claro, a música e a dança. O saldo positivo mede-se também na mensagem desta festa da América Latina, como lembrou Alberto Laplen Guimarães, presidente da Comissão Executiva da Casa da América Latina.
Recordo ainda que o objetivo da Casa da América Latina é aproximar as comunidades latino-americanas dos portugueses, incentivando e promovendo pequenos empresários migrantes a testarem ou consolidarem os seus projetos, valorizando a economia e o empreendedorismo latino-americano em Portugal. Mas atrevo-me a concluir que o principal objetivo desta iniciativa é promover a união e a solidariedade entre os povos, algo que tem faltado no mundo dos últimos tempos e sem os quais a vida, tal como a conhecemos, não é possível.
Carla Antunes e Cristina Valério, da Casa da América Latina, sublinham igualmente a importância deste evento para os pequenos empresários latino-americanos e para os seus negócios futuros.
Eu ainda estive a falar agora com uma participante de artesanato, que é a primeira vez que participa, e ela teve-me a dizer que já fez imensos contactos, que já tem 2 entrevistas para fazer nos locais que não posso dizer, não é? E que está muito satisfeita e muito agradecida à Casa da América Latina.
A cultura ajuda a economia e a economia à cultura. No fundo, os nossos artistas são os primeiros empreendedores. Se não se for empreendedor, não se é artista. Portanto, a partir daí, esta conjugação, uns ajudam a vender o produto dos outros e a alegria é a nota comum nestas duas áreas.
Uma alegria que certamente será repetida em 2023 e, portanto, é caso para dizer até para o ano. Damos-lhe agora conta da próxima exposição a abrir portas na Casa da América Latina já na segunda-feira, dia 10 de outubro. Chama-se Cor e Esperança e vem do Panamá por Olga Sinclair. Falámos com ela para saber o que se pode esperar.
É uma itinerância que a mim me complace muito, porque ha coincidido um pouco o antes e o depois da pandemia do COVID. Então, por isso, Color e Esperança. Creo que estamos ahora mismo inmersos en un mundo en donde mucha gente joven se siente cohibida, se siente perdida. El público a veces no sabe si creer en las noticias o no, porque vivimos un poquito en arenas movedizas, como quien dice, ¿no? Pero el artista siempre tiene una fórmula para salir del caos y encontrar la parte bella del caos. Y como decía el cantante francés de origen armenio, que me encanta su obra, Charles Aznavour. Charles Aznavour decía que la función del artista en la sociedad es ser el farmacéuta de las almas. Entonces nosotros vamos curando las almas con color, con formas, con sugestiones de pinceladas, y siempre le damos al espectador esa pequeñita puerta abierta para que el espectador entre en el mundo de nosotros.
Un mundo inevitablemente alterado pela pandemia e pelo confinamento, e é por isso que, nesta exposição, vamos também poder encontrar pinturas que nasceram no período de confinamento e que obrigaram, digamos, a soluções mais improvisadas.
van a encontrar 5 obras que pinté durante la pandemia, que ya no había fórmula de ir al estudio. El atelier estaba un poco lejos, no podía salir de tu casa, estábamos confinados y a mí se me habían acabado mis materiales de pintura y estaba desesperada. Y encontré un rollo de papel Fabriano y eran 5 o 6 telitas de pliegos de papel Fabriano y agarré betadine, agarré el líquido para lavar los platos, agarré un poco de vino tinto y empecé a crear con lo que tenía, porque ya no había materiales y no podía ir a comprar porque Madrid y el mundo estaba todo cerrado. Entonces, el espectador va a encontrar un alma libre en mí, va a encontrar un alma feliz, que a pesar que las noticias a veces nos entristecen, creo que siempre hay que ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío.
Dessa alma livre nasceu também uma ideia transformadora chamada Fundação Olga Sinclair. Trata-se de um projeto criado em 2010 para aproximar as crianças da cultura através da arte. Ao longo de todos estes anos, mais de 100 mil crianças de 11 países integraram ateliês ou oficinas de pintura com esta fundação. O balanço não podia ser mais positivo e resultou até num recorde reconhecido pelo Guinness.
Temos um Guinness World Records de 5.084 niños pintando a la vez conmigo. Siento que los adultos no tenemos nada que enseñarle a un niño. Ellos son los que nos tienen que enseñar a nosotros. Son ellos los que nos inspiran y a mí me han inspirado. Yo creo que estoy dejando un legado, pero más bien ellos me dejaron a mí el legado de ser una persona sencilla, simple. Y entonces los niños, la inocencia del niño, hay que cuidarla. Y eso yo creo que sería el único aspecto que yo estoy tratando de ayudarlos a ellos. Y muchos a través de eso han descubierto que tienen un talento también. Y entonces se dan cuenta que, madre mía, sé pintar, sé hacerlo. Y tú no sabes la cantidad de madres que me escriben en el DM de Instagram diciéndome gracias, señora Sinclair, en la pandemia, 10 meses encerrados en Panamá, todos mis hijos pintaban, mi esposo y yo y mis padres ancianos, todos pintábamos en la casa durante la hora de su fundación en Instagram, que doy clases, yo no, pero mis profesores dan clases virtuales para que ellos tengan ese espacio. Entonces, eso me hace feliz, eso me hace de que estoy contribuyendo poco a poco a que el ser humano no pierda el norte y seguir adelante con la vida.
A Fundação tem já um recorde Guinness, mas provavelmente será em breve candidata a outro. Olga Sinclair está a trabalhar numa ideia luminosa com a Ministra da Cultura do Panamá para pôr em prática em 2024.
Temos um sonho grande em Panamá, que quizás te lo voy a decir a ti, a pesar que va a salir en los medios, que la Ministra de Cultura de Panamá, la señora Giselle González Villarrué, conmigo queremos en el año 2024 lograr un taller en donde todos los niños latinoamericanos e iberoamericanos estén conectados a la misma hora pintando por la paz del mundo.
¡Ah! ¿Todos los niños de Latinoamérica?
Sí, pintando a la misma hora. A pesar que hay diferencia de horas, pero al mismo tiempo, a pesar de la diferencia de horas, pintando por la paz del mundo, en cada pueblo, en cada región, y todos pintando para hacer de este mundo un mejor mundo. Y estoy muy ilusionada con ese proyecto. Así que vamos hacia adelante para poder lograrlo.
Da pintura para a literatura, para lhe falarmos do Puro Conto, um festival literário dedicado ao conto latino-americano a decorrer na Casa da América Latina entre os dias 14 e 23 de outubro. Bernardo Vilhena, da Casa da América Latina, e Eduarda Barata, professora do Departamento de Línguas, Culturas e Literaturas Modernas da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, assumem a curadoria de um projeto que pretende, antes de qualquer coisa, homenagear o conto latino-americano.
Ainda não existe festival consagrado só a este género literário, que é o género literário por excelência da América Latina. Todos os autores latino-americanos enfrentaram pelo conto e, portanto, nós queríamos trazer aqui esta partilha do conto, da forma como o conto é tratado na América Latina, como é explorado, como é trabalhado, e a nossa ideia, a minha e do Bernardo, era exatamente fazer este diálogo interartístico, interdisciplinar entre os vários formatos do conto. Aliás, vamos homenagear, por exemplo, Augusto Monterroso, um escritor guatemalteco, e hondureño, que é o pai do microconto. Vai haver leituras encenadas dos vários microcontos deste autor a pontuar momentos do festival. Teremos também uma festa de música a celebrar Julio Cortázar, outro dos grandes mestres do conto.
Com o bandoneonista Martin Sveg.
Exatamente. Uhum. Portanto, será assim um diálogo artístico, musical, entre as histórias de Cronópolis e de Famas. Perdão. E o diálogo musical de Martin Sveg. Portanto, será assim um momento experimental, artístico, que pretende também abrir este festival para a multiplicidade de diálogos que haverá.
O tema principal do Festival Puro Conto são as viagens, e é por isso que a multiplicidade de diálogos de que fala Eduarda Barata passa não apenas por um espetáculo musical com o bandoneon de Martin Sveg e a voz do ator Chico Dias a dar vida às histórias de Cronópios e Famas de Julio Cortázar, mas também pela ideia de explorar diferentes latitudes na abordagem ao conto.
Haverá várias mesas de debate, entre as quais a primeira será logo no sábado as cartografias do feminismo, assim se chama. Teremos a escritora Nara Vidal, do Brasil, e Cláudia Lucas Schell, de Portugal, que vão dialogar sobre as representações não só das escritoras no conto, a presença das escritoras na literatura, mas referindo-se ao conto, como também das personagens femininas, o tratamento das personagens femininas. Depois, na quarta-feira, temos a magna conferência, se é que se pode dizer assim, sobre o poder do conto na América Latina, na qual se tratarão todas estas questões relacionadas com o conto, as viagens da literatura, da edição, da tradução, de tudo o que significa ao conto no panorama da literatura latino-americana. E aí teremos o escritor panamenho Pedro Crenes Castro, um escritor e professor também de literatura de Cuba, Victor Hugo Pérez Galho. Teremos os editores da Senov, Duarte Pereira e Rosa Azevedo, e também o contista Mempo Giardinelli, da Argentina. E, portanto, temos aqui um quarteto muito simpático que nos vai introduzir neste tema, vasto, vasto tema do poder do conto na América Latina. Depois, no sábado, temos então a mesa redonda sobre as viagens da palavra, a edição e a tradução, portanto, toda a problemática de edição e tradução em Portugal e o que significa que traduzir escritores latino-americanos, a literatura latino-americana hoje, qual o seu impacto, o seu poder. A moderar esta mesa teremos Isabel Araújo Branco, professora da Universidade Nova de Lisboa, e teremos as escritoras Carla Bessa, do Brasil, Carla Soares, de Cuba, e o escritor português Bruno Vieira Amaral. Portanto, será assim um quarteto também muito simpático, muito acolhedor.
Temos também, nos dois sábados de manhã, deste festival, dia 14 e dia 22, uma oficina de escrita de contos. O que é?
Esta oficina de escrita será centrada nos microcontos, é um ateliê de escrita criativa, mas para trabalhar o microconto, porque é um género que ainda estamos a descobrir, não é? Aqui em Portugal, será ministrado por Nara Vidal, que é uma excelente contista, e portanto ela ofereceu-se, portanto nós vamos convidá-la para nos ensinar os vários truques, os vários estratagemas para escrever um bom microconto. Isto porque o microconto é a condensação máxima da forma, mas que tem depois, obedece a uma série de princípios estilísticos e simbólicos que é muito difícil, é muito diferente de conseguir em relação ao conto que não é micro.
Ao longo dos 4 dias do Festival Puro Conto, haverá leituras encenadas e 3 momentos dedicados ao café. Café como encontro, as viagens do café e o café como resistência. Razões de sobra para nos visitar entre os dias 14 e 23 de outubro, mesmo se não está ainda familiarizado com a literatura latino-americana, ou se calhar, sobretudo, se não estiver. Como nos explica Eduarda Barata, há todo um universo literário a descobrir.
da cultura latino-americana, porque consegue equacionar a violência e a doçura na mesma frase, sem criar incompatibilidades. É algo que... Porque eu comecei por estudar a literatura alemã e a literatura inglesa. E são bastante... Tem uma outra herança. Há uma outra herança, a herança greco-latina, da história da literatura e tudo mais. E na literatura latino-americana, a violência, o passado sangrento, o presente sangrento, não é? O futuro por desvendar, toda a questão do labirinto, a história labiríntica de todos os países que fazem parte da América Latina, traz-nos uma noção muito mais agressiva do que é ser humano. E porque é mais agressiva, é mais verdadeiro, é mais próximo daquilo que são também os labirintos do coração, de certa maneira. Mas depois ao mesmo tempo há uma doçura, um encantamento solar na literatura latino-americana que eu não encontro na literatura portuguesa, não encontro na literatura francesa, espanhola, alemã, não encontro esse encantamento, essa ligação entre aquilo que é o mais tenebroso, o mais obscuro, o mais sangrento, mas depois ao mesmo tempo uma celebração, um encantamento da vida como não há, como não consigo testemunhar, pelo menos se calhar é defeito meu, mas acho que não, porque existe muito esta noção daquilo que é agridoce.
Fica então o convite. Qualquer informação mais detalhada sobre o programa e as várias atividades está disponível no site da Casa da América Latina e nas nossas redes sociais. Como já vem sendo hábito, damos-lhe agora conta de uma receita latino-americana. Escolhemos para este mês a casquinha de siri, uma iguaria brasileira. A receita que se segue, pela voz de Rosa Marques, dá para 10 porções, demora quase uma hora a preparar e tem um grau de dificuldade. Fácil.
500 gramas de carne de siri, caranguejo, santola, sapateira. Cozido e desfiado. Uma cebola picada. 6 colheres de sopa de azeite. 4 tomates sem pele e sem sementes picados. 4 colheres de sopa de coentros picados. 1 colher de sopa de sumo de limão. 1 chávena de chá de leite. 1 colher de sopa de conhaque. 1 chávena de chá de farinha de mandioca crua. Pimenta QB e sal QB. Preparação. Numa frigideira grande, frita a cebola com 5 colheres de azeite até ficar macia. Junte os tomates picados e refogue por mais 2 minutos, sem parar de mexer. Acrescente os coentros, a carne de siri e o sumo de limão. Tempere com sal e pimenta. Adicione o leite e cozinhe em lume médio até reduzir o líquido e a carne ficar bem úmida. Adicione o conhaque, mexa e retire do lume. Distribua o recheio pelas cascas próprias para servir e reserve. Numa frigideira, coloque o resto do azeite, a farinha de mandioca e o sal. Torre a farinha de mandioca em lume baixo até dourar ligeiramente. Retire do lume e polvilhe as casquinhas. Disponha-as num tabuleiro e leve ao forno pré-aquecido a 200 graus, cerca de 10 minutos e sirva de seguida. Bom apetite!
Já sabe, pode consultar esta receita no nosso site em casaamericalatina.pt. Para nos despedirmos, damos-lhe conta de uma curiosidade sobre o Brasil, no habitual Sabia Que, do nosso programa, pela voz de Patrícia Simões, da Casa da América Latina.
Sabia Que? O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo, com plantações suficientes para cobrir 2 milhões de campos de futebol.
O programa Um Mar com Outro Nome tem autoria e realização de Raquel Marinho, diretora de comunicação da Casa da América Latina.